Enoque é o tema dessa mensagem hoje, o homem que andava com Deus. Você conhece a história de Enoque? Levanta a mão aí. Você não conhece muito da Bíblia. São pouquíssimas referências a Enoque. Pouquíssimas vezes aparece o nome dele, mas é impressionante porque ele é um homem que se destaca pela sua vida, pela maneira como ele lidou com a vida. Da mesma forma como Moisés declara, dizendo, se não fores conosco, não nos envie, o Senhor falou, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Quando Moisés encontra aquele desafio na sua vida, o Senhor diz, eu vou caminhar com você, eu vou acompanhar você. A Bíblia relata que Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. A vida cristã pode ser comparada com uma caminhada existencial, uma caminhada que tem vários momentos no caminho de subida, de descida, de curvas, de desvios. A vida cristã é uma grande caminhada. E nessa caminhada de fé, nós encontramos inspiração, ânimo, quando nós estudamos a vida de Enoque. Andar com Deus. Nós começamos a andar com Deus quando Ele se torna o nosso Senhor. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de viver a vida da maneira como Deus planejou, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos o sacrifício dEle na cruz no nosso lugar, como fizemos ao celebrar a ceia do Senhor. Quando nós conhecemos ao Senhor pessoalmente, aí sim nós começamos a caminhar com Deus. Infelizmente, nos nossos dias, nós encontramos alguns lugares e alguns sites na internet, lá no Instagram, pessoas falando de um evangelho que não é caminhar com Deus, mas é colocar-se do outro lado do balcão e dizer, Deus, se eu fizer isso, o Senhor me dá aquilo, se eu fizer isso, o Senhor me dá aquilo. Ou pior, alguns outros, ao invés do negócio com Deus, do cobrando, o Senhor fez promessa. Não, a relação com Deus é uma relação de cobrança só. Sabe aquele filho rebelde, imaturo, que não tem consciência da vida e que só cobra dos pais, só cobra dos pais? Muitos de nós temos uma relação de Deus, de filhos imaturos, que só cobram as coisas de Deus. Estudar a vida de Enoque é descobrir que andar com Deus é outra coisa. É ter prazer na presença de Deus. Independente de estar recebendo bênçãos, independente de estar passando por provações, de ter saúde ou estar enfermo, de viver bem em casa ou estar passando por uma crise doméstica, independente do que aconteça na minha vida vale a pena ser vivida, porque o meu viver é Cristo. Você consegue dizer isso, que a sua vida vale a pena ser vivida? Você consegue dizer que você caminha com Deus? Quem anda com Deus busca santidade. Quem anda com Deus vive pela fé, hoje e por toda a eternidade. Acabou a mensagem. O que nós vamos fazer agora é explicar o que a Bíblia fala e o que existe sobre Enoque. Mas a essência da mensagem é isso. Quem anda com Deus busca santidade. E vive agora e a eternidade pela fé no Senhor. Você vive desse jeito? Sabe, quem anda com Deus tem voz profética na sua geração. É interessante quando você começa a estudar a vida de Enoque, você descobre que das 7 gerações que antecederam Enoque, ele teve a vida mais curta, mas ele foi o melhor de todos. Veja, Enoque é a 7ª geração desde Adão. Adão viveu 930 anos, 7912 anos, Enos 905 anos, Cainã 910 anos, Maileléu 895 anos, Jared 962 e Enoque morreu jovem. Acabou a vida dele jovem. Foi arrebatado para o céu jovem. Só 365 anos. É interessante porque Gênesis 5 nos fala sobre as gerações que vêm depois, você pode dar uma olhada nisso. Quando você estuda a vida de Enoque, você vai descobrir que lá em Hebreus 11 ele aparece na lista dos heróis da fé. Um personagem que tem pouquíssimos registros no Velho Testamento, mas ele tem um destaque incrível no Novo Testamento, no livro de Hebreus, quando ele é citado como parte dos heróis da fé. Hebreus 11:38 diz que o mundo não era digno deles. No período interbíblico entre o Velho e o Novo Testamento, aqueles 400 anos, nós encontramos alguns livros que supostamente foram escritos por Enoque. No livro de Judas, aquele livro pequenininho que existe lá no finzinho do Novo Testamento, nós encontramos um pequeno trecho de um dos sermões pregados por Enoque. Interessante? Judas 1:14 diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade, e ele vai por aí. Uma voz profética de denúncia do pecado na sua geração. Ele andava com Deus e ele denunciava o pecado na sua geração. Você anda com Deus? Você denuncia o pecado da sua geração? Lá no cafezinho da empresa? Lá na cantina da faculdade? Você denuncia o pecado da sua geração numa reunião de família? Adão, ele não andou com Deus dentro do jardim do Éden. E Adão viu Enoque. Se você é bom de matemática, é só fazer as contas. Adão viu Enoque andando com Deus fora do jardim. Lá no jardim do Éden, na condição ideal que ele tinha, Adão não conseguiu andar com Deus. Ele se encontrava com Deus todos os dias e tinha aquela comunhão. E quando teve a oportunidade de usar seu livre-arbítrio, o que ele fez? Pecou e saiu do jardim. Adão conheceu Enoque do lado de fora do jardim, com toda a realidade da natureza pecaminosa, e o que ele encontrou em Enoque? Alguém que andava com Deus, parecido como ele andava lá. Você percebe que todos nós temos um livre-arbítrio que nós podemos usar para andar com Deus ou andar para longe de Deus. Todo tempo, em todo lugar, a todo momento, em todas as circunstâncias, nós enfrentamos esse desafio. É por isso que andar no Espírito é tão importante. É por isso que depender do Espírito, ser guiado pelo Espírito, viver uma vida cheia do Espírito, produzir o fruto do Espírito é tão importante. Porque dessa maneira eu começo a aprender e a experimentar o que é andar com Deus. Andar sempre na presença de Deus. Tomar as decisões na presença e na dependência de Deus. Reagir de uma maneira que reflita que Deus está aqui do meu lado. Que Deus está aqui dentro de mim. Olha para a pessoa do lado e diz: o Espírito Santo está dentro de você, viu? Presta atenção como você anda com Deus. Enoque tinha sobre si uma autoridade profética, pois ele andava com Deus, condenava o pecado e vivia uma vida de santidade. Você tem sido profeta na sua geração. Você tem falado a verdade em amor. Se você esquecer tudo que eu falar aqui, não esqueça disso. Amanhã, quando você chegar na escola, na faculdade, na sua vizinhança, na sua família, você precisa falar a verdade em amor. Isso é ter voz profética na sua geração. Nós não precisamos de mais evangélicos bacanas, legais, queridos, gente boa. Conhece eles? Que o evangelho deles é uma água com açúcar. Não leva a lugar nenhum. Ou melhor, leva à perdição. Nós não precisamos de mais pessoas que frequentam uma igreja, que são parte de uma igreja, que não se identifiquem falando a verdade em alto e bom som para a nossa sociedade, porque é só assim que nós teremos a esperança de Deus começando a ser proclamada, de que é possível, sim, viver de uma maneira diferente. É interessante porque quem anda com Deus proclama essa mensagem e naturalmente, o assunto dele vai ser eternidade, não é isso que acontece? A gente começa a falar sobre aborto com um amigo, quando a gente vê, a gente está falando de vida eterna. A gente está falando sobre corrupção do governo e tal, e se você tem voz profética, quando você vê, você está falando sobre vida eterna, e que aqueles que pecam, que roubam, que oprimem, eles não conseguem isso porque não têm o perdão de Deus. Nós falamos de vida eterna, de esperança, porque nós começamos a dizer que quando nós somos discípulos de Jesus, você é íntegro, você não rouba, e com isso tem mais dinheiro para fazer outras coisas. Não é assim. Quem anda com Deus fala de eternidade porque vive eternamente. Vamos ler juntos esse texto de Hebreus 11, 15? Vamos lá? Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Já imaginou você ter um gravado na sua lápide lá no cemitério? Ela agradou a Deus. Uau! Ele agradou a Deus. É o que Hebreus está fazendo com Enoque? Você quer agradar a Deus? Você quer que seus filhos, seus parentes, seus amigos, naquele dia da sua formatura, quando você estiver aqui no meio, deitado, tranquilo, todo mundo aqui presente, a família sentadinha do lado, você quer que eles venham no microfone dizendo: ela andava com Deus, era uma mulher de Deus. Você quer que eles digam: ele era um homem de Deus, ele andava com Deus, ele vivia para agradar a Deus. É isso que o livro de Hebreus nos fala. Um pouquinho de cultura bíblica. Quais são as duas pessoas que não morreram? Enoque e Elias. Enoque foi levado por Deus. E Elias, como é que ele foi para o céu? Na carruagem ou redemoinho? Por que que todo mundo acha que é carruagem? Por causa daquela música, a carruagem, eu vou para o céu, lembra? Muito famosa. Hoje em dia quase não canta, mas se você tem mais de 50, a carruagem que vem na cara. Na hora vem na cabeça a carruagem, que a música era muito bonita. Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico? Quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai para onde? Vai para a Bíblia. Olha lá, 2 Reis 2, 1, 11. Quando o Senhor levou Elias aos céus num quê? Olha para a pessoa e diz: não é carruagem, é redemoinho. De repente, enquanto caminhavam, veja onde está a carruagem, a tal da carruagem. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, a carruagem, em algumas versões, e puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho, que separou Elias de Eliseu. Cadê o ministro Rodrigo? Pessoal da música, cuidado quando você compõe uma música. Lê direito a Bíblia. Esse é um dos trabalhos que o ministro Rodrigo faz e faz muito bem, porque músicas surgem o tempo todo. Você não precisa procurar apenas aprovar a qualidade da música, que tem músicas e tem músicas, mas você precisa aprovar também a letra, porque através da música você pode ensinar heresias. Através da música você pode ensinar a palavra de Deus. Nós cantamos aqui músicas que fizeram com que a nossa mente reafirmasse verdades eternas da palavra de Deus, e com isso nós somos edificados. Essa é uma das funções do louvor, quando nós olhamos o louvor da perspectiva humana. Da perspectiva humana, nós precisamos também olhar o louvor não apenas como um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar, nos edificar, mas também para nos levar a colocar o foco, a essência, a razão da nossa vida naquele que merece toda a honra, toda a glória e o louvor. A plateia do nosso culto é Deus. Esse culto existe para Deus. Aqueles músicos tocaram, aqueles irmãos e irmãs cantaram, nos liderando, nós cantamos para Deus. Nós celebramos a ceia para Deus. Nós estamos aqui refletindo e ouvindo a palavra, mas o nosso foco não é o pastor Roberto. Qualquer um poderia estar aqui com a palavra, pregando a palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas nós estamos aqui e o nosso foco quem é? É Deus. Como que isso que eu estou ouvindo pode ser usado pelo Espírito de Deus na minha vida para me tornar mais semelhante ao meu Criador? É interessante porque Enoque e Elias não passaram pela morte. Até Lázaro, que foi ressuscitado, já viu Lázaro em algum canto aí? Não. Jesus o ressuscitou e depois ele morreu fisicamente de novo. É interessante porque você vence a morte como? Morrendo. Você hoje tem a certeza de que você venceu a morte por meio de Cristo Jesus, amém? Mas a hora que eu morro, Jesus volta para mim e acabou a vida. E agora é vida eterna. É muito interessante porque nós olhamos para a história de Enoque e nós vemos uma rotina no Velho Testamento. Fulano nasceu, morreu, nasceu, viveu, morreu. É que nem com os reis. Os reis, toda vez que fala sobre um rei, ele termina dizendo assim, ele seguiu a Deus, ele não seguiu a Deus, ele obedeceu a Deus, não obedeceu a Deus e morreu com tantos anos. Com os outros personagens, genealogias, é fulano, nasceu, morreu, gerou. Enoque, ele tem nasceu, viveu e foi embora. E nós encontramos a palavra dizendo, lá em Hebreus 11, 5, que antes de ser arrebatado, Enoque recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Eu queria fazer nós refletirmos aqui, quando nós falamos que andar com Deus e andar em santidade, nós estamos falando em andar em novidade de vida. Depois que nós aceitamos a Cristo, nós sabemos que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma vida nova, agora com o Salvador novo, com o Eterno dentro de mim, o Espírito Santo que testemunha dessa nova vida e me capacita para vivê-la. Eu sou só honesto, eu falo a palavra correta, verdadeira, porque o Espírito me capacita. Na força humana, nós erramos. Você já descobriu isso? É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você não tem que ensinar uma criança a gritar com o irmãozinho, a gritar com os pais, tem? Você tem que ensiná-la a não fazer isso. Você não precisa ensinar uma criança a bater. Ela bate. Porque o pecado que existe nela se manifesta. Nós ensinamos nossos filhos aqueles valores e virtudes cristãs que queremos ver no seu comportamento. E é o Espírito Santo que vai nos capacitar a ir além do que a nossa natureza permite que nós vivamos. Mas para isso eu tenho que andar com Deus. Não é andar na igreja. É andar com Deus. O andar com Deus me leva a participar das coisas da igreja. Eu não venho ao culto para carregar minhas baterias. Eu já ouvi gente falar isso. Eu venho ao culto porque eu tenho carregado as minhas baterias em casa com Deus. Eu posso até, ocasionalmente, chegar aqui com a bateria baixa. E todos nós somos assim. Eu já cheguei em culto assim. Nós somos humanos, mas isso não pode ser o normal. O normal é nós nos reunirmos aqui para celebrar o fato de que eu ando com Deus todos os dias e por isso as minhas baterias espirituais estão sempre carregadas. Amém? Sabe, é interessante, eu li um comentarista, Dodds, que ele diz: andamos com Deus quando Ele está em nossos pensamentos. Não porque pensamos conscientemente dEle em todo o tempo, mas porque Ele é naturalmente sugerido para nós por tudo o que pensamos. Assim como quando uma pessoa, o plano, a ideia se torna tão importante para nós, não importa o que estamos fazendo, o nosso pensamento sempre volta para este objeto predileto, assim com os homens de Deus. Eu e Eide, nós estamos num processo de avaliar a possibilidade de mudar da casa grande onde nós moramos, onde criamos nossos filhos. Moramos há 35 anos, você imagina a quantidade de cacareco que tem nos armários. 35 anos e nós estamos avaliando a possibilidade de mudar para um apartamento. A Edith está dando risada de mim, porque eu viro e mexo, eu estou falando alguma coisa do apartamento. Porque eu estou com a minha mente analítica, eu estou tentando prever todas as possibilidades de não dar certo, de não ser bom, e é desse jeito que eu tomo uma decisão, eu tenho que avaliar tudo. Enquanto eu preparava esse sermão, eu estava pensando, é mais ou menos isso que a Bíblia fala sobre caminhar com Deus. Em todo tempo, a todo momento, as coisas me lembram. Eu vou na cozinha e eu digo, mas e será que a cozinha de lá vai suprir o que a gente quer? Eu vou no banheiro, aí eu já penso no banheiro de lá, eu olho esse banheiro, começo a comparar. Eu vou no closet trocar de roupa, aí eu já começo... É isso que nós estamos falando sobre o que é andar com Deus. Isso tem permitido que eu ore muito pela compra ou não do apartamento, porque termina cada momento desse, eu digo, Deus amado, como é que eu vou tomar essa decisão? Você já se viu num momento assim? Como a gente precisa de Deus nesses momentos e quando nós não temos uma grande decisão a ser tomada. O seu Shedd, ele diz... Raras pessoas cristãs, primeiramente, buscam ao Senhor para conhecer a preferência dEle. E depois, sim, pedir-lhe a bênção. Normalmente, nós falamos com Deus já pedindo a bênção, né? A grande dica para você ter um período devocional significativo é começar aquele momento adorando a Deus, falando sobre quem Deus é, dando graças a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida. E depois, sim, você traz os seus pedidos. Se você começou seu período devocional adorando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, quando você trouxer seu pedido, Deus vai estar bem maior do que esse pedido. Agora, se eu chego no meu desespero e eu já começo a dizer tudo o que eu quero de Deus, Ele olha para mim e diz, você não sabe quem eu sou? Você não sabe do meu tamanho, do que eu sou capaz? Por que você vem com esse desespero tamanho? Sabe, é interessante... Encontrei num comentário algumas atitudes fundamentais para andar com Deus. Quem sabe você vai querer tomar nota dessas. A primeira atitude, nunca questionar a sabedoria e o poder de Deus. Será que Deus pode? Será que Deus sabe me dirigir? Romanos 8, 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nunca questione a sabedoria e o poder de Deus. Dois, nunca duvide que o caminho de Deus é o melhor. Isso é viver pela fé. Salmo 119, 105, que nós aprendemos, muitos de nós, na escola bíblica de cor, quando éramos crianças, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quem sabe a versão antiga? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz. Olha para a pessoa do lado e diz, acende essa lanterna. Acende essa lanterna. Número 3, nunca desvie dos trechos mais difíceis do caminho. Você, nesse caminho da vida vai ter momentos íngremes, tortuosos, difíceis, escuros. Lembre-se que o caminho largo conduz à perdição. É por isso que, em muitos momentos, ele está muito estreito. Porque ali você vai descobrir o quanto, de fato, você é do Senhor, anda com o Senhor e confia no Senhor. Mateus diz, entrem pela porta estreita. O quarto, nunca ande sozinho. Nós devemos buscar companheiros, companheiras de fé, discípulos, discípulas. Devemos caminhar com pessoas que sejam mentores, porque nós precisamos uns dos outros. A fé cristã é uma fé comunitária. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o outro amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nunca ande sozinho. É por isso que nós temos pequenos grupos em nossa igreja. É por isso que nós temos grupos discipulares. Porque nós queremos ter muitas oportunidades para que você não ande sozinho. Pastor Marcos, hoje, na mensagem da manhã, falou muito bem sobre aquela história de você ser amigo ou ser alguém que socialmente se relaciona só, uma coisa superficial. Mas não é alguém que eu chamo quando tem uma crise, quando tem uma dificuldade. Quantas pessoas eu conheço que são solitárias. Elas participam até de pequeno grupo, mas elas nunca têm um problema. Você conhece gente que diz assim, não, eu não tenho nenhum pedido, eu só tenho motivos de gratidão. Me engana que eu gosto. Isso é soberba na cara. Todos nós precisamos de apoio, de palavras de encorajamento, de pessoas que caminhem conosco, esse sentimento de pertencimento. Se você está aqui e você não faz parte de um dos pequenos grupos, vá até o espaço do visitante hoje e dê seu nome e nós vamos ajudar você a encontrar um pequeno grupo para que você faça parte de um grupo, uma família. Não interessa o tamanho da igreja, se nossa igreja tivesse 300 membros, você precisaria também criar relacionamentos significativos com pessoas perto de você. A psicologia, nas suas estatísticas, nos diz que o ser humano, no máximo, consegue ter 5 amigos significativos nessa vida. Se quando eu pergunto quantos amigos você tem, você lembra de 30, você não sabe a diferença entre amigo e conhecido. Conhecido é legal, bacana, que pessoa divertida, que homem inteligente, que mulher sábia, que conversa agradável, mas é só isso. Não desce. Amigo, ele às vezes não é muito agradável, porque ele tem liberdade para exortar você, confrontar você com o seu pecado, com a sua incoerência. Amigo, você chora junto, você ri junto. Você compartilha lutas, eles sofrem com você, eles caminham com você, porque são amigos. Quantos amigos ou amigas de fato você tem? Se você descobrisse que está com uma doença muito grave agora, para quem você ligaria hoje à noite? Se chegar em casa e ia ligar fulana, você ia ligar meu chapa, você não faz ideia do que aconteceu hoje. Se você não tem ninguém para ligar, cuidado, você está muito sozinho. E uma dica para os casados, bem casados, esposa e marido não vale nessa lista de amigos. É importantíssimo ser amigo do cônjuge, mas eles são tremendamente preconceituosos. Se alguém chutar a tua canela no trabalho, ela vai tomar tuas dores. Se você chutar a tua canela no trabalho e você contar para um amigo, ele vai olhar para você e dizer, mas tu mereceu, né, cara? Essa é a importância de nós desenvolvermos esses relacionamentos. Nunca ande sozinho. Russell Shedd, mais uma vez, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, santidade é fazer aquilo que Deus gosta. Percebe por que A gente olha Enoque e a gente percebe santidade dentro da realidade, da experiência que ele teve. Santidade é fazer aquilo que Deus gosta. Aquele que anda com Deus procura fazer o que ele quer. Você quer descobrir se aquele influencer da internet, aquela pessoa que se chama pastor, ou um iluminado da internet, ou um coach da internet, de fato é de Deus? Procure saber o que Deus quer. E depois ouça o que ele está falando. Não faça o inverso. Porque o carisma dessas pessoas pode influenciar você e fazer você ler as escrituras da maneira inadequada. Eu li uma historinha muito linda. Eu adoro história de criança. Se você tiver alguma história bacana de criança, por favor, mande para mim. E quem sabe vai estar no próximo sermão. Eu li uma historinha de criança que eu recebi que diz assim: uma vez uma criança foi convidada na sua escola a fazer uma redação sobre Enoque. E ela escreveu, como uma criança escreve. Ela colocou: Deus e Enoque conversavam muito. Um dia, eles estavam conversando e andando, e quando Enoque percebeu, ele estava muito longe de casa. Aí Deus disse: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Então venha para minha casa. E Deus o tomou para si. Simples assim. Criança tem uma capacidade de expressar a verdade com uma propriedade incrível. Que nós possamos ser uma geração que anda com Deus e que anda com Deus, e que quando chegar o dia da nossa morte, seja porque nós estamos tão perto de Deus e cumprimos nosso propósito. Ou quem sabe um de nós vai experimentar o que Enoque e Elias experimentou. Mas sabe, se você é um estudante de universidade e sente toda aquela pressão dos professores, dos colegas, lembre-se de Enoque. E quando você sair de casa para ir para a faculdade, vá para lá andando com Deus, com voz profética, falando a verdade em amor, proclamando a esperança da eternidade que há em Cristo. E porque você vai estar caminhando com Deus, o poder do Espírito Santo, do próprio Deus, vai capacitá-lo a ser mais do que vencedor. Amém? Quando você sair amanhã para o trabalho, saia de casa andando com Deus, dizendo: Deus, eu não sei o que me espera lá no trabalho, nos clientes, eu não sei o que me espera com aquelas empresas que eu vou fazer negócios, eu não sei o que me espera, mas o Senhor sabe. E como eu estou andando com o Senhor vai me conduzindo, Deus. E me ajuda a encontrar qual é o caminho melhor, ilumina meus passos. Porque eu já descobri que andar com o Senhor é a melhor decisão que eu posso tomar na minha vida. E é só assim que eu darei evidência do poder do Senhor. Enoque foi amigo de Deus, andava com Deus, agradava o coração de Deus. A minha pergunta para você é: você decide andar com Deus para fazer diferença na sua geração? É essa a sua decisão? O teólogo M. Bounds, ele faz uma afirmação preciosa: Deus não está atrás de métodos e estratégias. Ele busca homens e mulheres, gente que ande com Ele. O método de Deus para alcançar o mundo é muito simples: vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Homens e mulheres compromissadas com Ele, andando com Ele, isso é uma estratégia que Deus planejou. É por isso que nós não nos convertemos e vivemos numa bolha. Nós nos convertemos, nos organizamos como igreja, convivemos como igreja, temos várias atividades como igreja, mas nós moramos aonde? Não é na Vila Batista do Bacaxeri, a gente tem uma vila? Não. Nós moramos espalhados pela Grande Curitiba, sabe por quê? Porque esse é o método de Deus. Não é por acaso que você mora onde você mora. Não é por acaso que eu moro onde eu moro. Ontem, no meu período devocional, eu estava conversando com Deus, dizendo: Deus, e quem que vai ficar aqui para ser testemunha do teu evangelho? Porque eu moro numa rua onde todos se conhecem. O método de Deus é que nós sejamos profetas para a nossa geração. Para você ser profeta, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? Tempo especial de decisão. Eu queria convidar você, desafiar você, que está aqui dizendo, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados. Diga isso para Deus. Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu quero andar com Deus. Se você deseja fazer isso, repita uma oração bem simples agora, dizendo, Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para Deus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu quero andar com o Senhor por toda a minha vida. Você fez essa oração? Onde você está? Levante a sua mão bem alto. Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Levante a sua mão, depois abaixe. Graças a Deus. Graças a Deus. Já vi aqui. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Dizendo, pastor, eu quero lá atrás. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão dizendo, pastor, eu quero andar com Deus. Nós vamos nos colocar de pé agora. Eu quero convidar você a vir à frente. Você vai ser abençoado por alguém que vai orar por você. Nós queremos ajudar você nesse começo de caminhada para que você possa andar com Deus de uma maneira muito linda. Nós vamos começar a cantar Amigo de Deus. E enquanto nós cantamos, você virá à frente e nós queremos abraçar você, orar por você. Você pode fazer isso? Pode sair do seu lugar. Vamos cantar.
Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Enquanto a banda está cantando, se você deseja andar com Deus a cada momento da sua vida, cada momento dessa próxima semana, eu vou convidar você a se colocar de joelhos onde você está, e nesse gesto você vai estar dizendo, eu ouvi a voz de Deus, eu quero andar com Ele a cada momento dessa semana, eu quero ter uma experiência nova. Quem sabe você diz, ah pastor, eu já ando com Deus, que bom. Coloque-se de joelhos e diga para Deus, Deus, eu quero aprender ainda mais como que eu posso andar com o Senhor, como eu posso ser amiga do Senhor. Coloque-se de joelhos onde você está. Colocar-se de joelhos onde você está. Com esse gesto você está dizendo, eu também quero andar com Deus. Nós queremos que você seja abençoado por participar desse culto conosco. Coloque aí no chat a decisão que você tomou. Nós queremos louvar a Deus por essa decisão que Deus colocou no seu coração nessa noite. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês e pedimos que Deus abençoe cada um de vocês. Deus amado, nós te damos graças, porque teu povo de joelhos está dizendo, eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero andar com Deus a cada momento. Eu quero ter essa percepção da presença de Deus, da direção do Teu Santo Espírito, Senhor, a cada instante na minha vida. Ó Deus, Enoque andava com o Senhor e ele não tinha o Teu Espírito dentro dele, como eu tenho. Ó Deus, nós queremos que a presença do Teu Santo Espírito em nós manifeste o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor. Ó Deus, nós queremos ser profetas para a nossa geração. Queremos levar a esperança, a mensagem de redenção, de perdão que o Senhor tem. Queremos falar sobre valores que agradam o Teu coração, porque queremos que mais pessoas andem com o Senhor. Abençoa, Deus, esses dois jovens que vieram aqui à frente dizendo: eu quero esse Jesus. Pessoas que levantaram suas mãos, Deus, confirma no seu coração essa decisão, leve-as a conversar com alguém sobre isso. Ó Deus, nós nos colocamos no Teu altar e pedimos que essa semana seja uma semana de bênção na presença do Senhor. Amém. Amém.